está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 24 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Aumentar a parceria em relações comerciais entre Brasil e Portugal.
Em viagem oficial a Portugal, o presidente Lula participa de encontro com empresários dos dois países.
E destaca potencial de investimentos.
Queremos construir parceria com as empresas portuguesas. E nós queremos que os empresários portugueses construam parcerias com as nossas empresas. Nós não queremos vender aquilo que já está pronto. Nós queremos construir aquilo que falta fazer.
Países fecham parceria para apoiar pequenas, médias empresas e startups, as empresas da área de tecnologia.
E também teve assinatura de acordo em áreas como educação e direitos humanos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Feriado tem menos mortes e acidentes graves nas rodovias federais.
Ouvir a sociedade para definir os rumos do governo.
O objetivo do plano plurianual participativo.
Vamos saber mais sobre o funcionamento desta participação popular em uma entrevista com Leane Lemos, do Ministério do Planejamento e Orçamento.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Estreitar ainda mais as relações entre Brasil e Portugal, que movimentam mais de 5 bilhões de dólares por ano em trocas comerciais.
Desde sexta-feira, em viagem oficial a Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje em Matosinhos, na região metropolitana da cidade do Porto, de um fórum com 200 empresários brasileiros e portugueses.
O encontro discute temas e investimentos em áreas de interesse comercial entre os dois países, como tecnologia, transição energética, saúde e mobilidade.
O encontro ocorreu em Centro de Engenharia, que desenvolveu o projeto do avião KC-390 em parceria com a Embraer, com a indústria aeronáutica de Portugal.
Um contrato entre a Embraer e o governo português prevê a entrega de 5 aeronaves à Força Aérea Portuguesa.
Na abertura, o presidente Lula afirmou que o fórum é um marco no relançamento das relações bilaterais entre Brasil e Portugal.
O repórter Marcos Uchoa acompanhou o fórum e traz mais informações.
O presidente Lula foi hoje de manhã de avião de Lisboa para o Porto, segunda maior cidade de Portugal, para participar de um fórum econômico que reuniu cerca de 200 empresários, entre brasileiros e portugueses. Foi um evento organizado pela Apex Brasil, que promove o comércio brasileiro no exterior, junto com a organização portuguesa correspondente. O local onde se fez o encontro foi simbolicamente importante. O Centro de Engenharia e Desenvolvimento fez parte de uma parceria de 12 anos com a Embraer, que desenvolveu o projeto do KC-390, um avião cargueiro militar de médio porte, que pretende ser um produto atraente no mercado mundial. Segundo o presidente Lula, Brasil e Portugal olham para o futuro em sua cooperação.
O Centro de Engenharia e Desenvolvimento representa muito bem a cooperação empresarial que queremos impulsionar com o encontro de hoje. Uma cooperação voltada para o futuro, a tecnologia, as energias renováveis, a mobilidade urbana e a saúde.
O presidente destacou a vantagem para os empresários brasileiros de uma relação que pode ajudar na entrada no mercado europeu.
Sempre se tratou Portugal como um país pequeno. Ah, Portugal é a porta de entrada para o Brasil e para a Europa. Não, o pessoal achava que não era Portugal, que era a Alemanha ou que era a França. E nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus.
Os dois líderes voltaram para Lisboa a bordo do KC-390. O voo, feito no avião cargueiro, pretendeu ser um marco simbólico da importância da parceria nessa área de engenharia aeronáutica e da vontade do Brasil e de Portugal de valorizar o peso de uma relação econômica e histórica. Da cidade do Porto, em Portugal, Marcos Uchoa.
Ainda no evento, a Apex Brasil e a Agência para o Investimento e Comércio de Portugal assinaram um memorando de entendimentos para aumentar e diversificar o comércio bilateral.
O foco é o apoio a pequenas, médias empresas e startups, as empresas da área de tecnologia e o desenvolvimento de ações conjuntas, com foco também na comunidade dos países de língua portuguesa.
E o presidente Lula falou também sobre economia nesse encontro com empresários portugueses e brasileiros.
Segundo o presidente, a inclusão dos brasileiros que mais precisam, vai trazer o retorno do crescimento econômico.
A solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. É a gente garantir que as pessoas pobres possam participar. Porque quando eles virarem consumidor, eles vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego. Quando o comércio vender, vai comprar mais produto na fábrica. Não precisa importar da China. Pode comprar do produto produzido no Brasil e a gente vai gerar mais emprego. Mais emprego vai gerar mais salário. É uma coisa mais normal de uma roda gigante da economia funcionando e todo mundo participando.
E ainda em Portugal, o presidente Lula participou da entrega do Prêmio Luiz Vaz de Camões a Chico Buarque.
Um dos maiores nomes da música popular brasileira, Chico Buarque também é escritor e dramaturgo e recebeu reconhecimento pelo legado que o artista deixa ao patrimônio literário e cultural da língua portuguesa.
Instituído em 1988 pelos governos de Portugal e do Brasil, a premiação se estende a todos os países membros da comunidade dos países de língua portuguesa.
Ao entrar no Palácio Queluz, na cidade de Sintra, em Portugal, Chico Buarque foi aplaudido de pé. Foram 4 anos de espera para que o cantor, compositor e escritor brasileiro pudesse finalmente receber o Prêmio Camões, considerado o mais importante prêmio da língua portuguesa.
É sempre bom saber que tem uma porta entreaberta em Portugal, onde mais ou menos sinto-me em casa e esmero-me nas colocações pronominais. De vários autores aqui premiados, fui amigo e de outras tantas e outros tantos, Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, sou leitor e admirador.
Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão.
A premiação, entregue pelos governos de Brasil e Portugal, é uma homenagem ao poeta português Luiz Vaz de Camões, considerado o maior escritor da história da língua portuguesa. O objetivo é consagrar autores que, pelo conjunto de sua obra, tenham contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural de nossa língua comum. Papel cumprido com maestria pelo homenageado, como destacou o português Manuel Martins, presidente do júri que elegeu Chico Buarque.
Os poemas que constam das suas canções são abraços que unem continentes onde se escuta a língua portuguesa em toda a sua riqueza e variedade.
Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras.
Ao longo dos seus mais de 30 anos, o Prêmio Camões já foi entregue a outros 13 autores brasileiros, entre eles João Cabral de Melo Neto, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Chico Buarque foi o vitorioso em 2019, mas a cerimônia de entrega do prêmio foi adiada devido à pandemia de Covid-19 e também à recusa pela gestão anterior de assinar a documentação necessária. Em seu discurso, o presidente Lula destacou que o evento marca a vitória da democracia.
Se hoje estamos aqui para fazer essa espécie de reparação e celebração da obra do Chico, é porque finalmente a democracia venceu no Brasil. Esse prêmio é uma resposta do talento contra a censura, do engenho contra a força bruta. Um prêmio escolhido por unanimidade por jurados de Portugal, do Brasil, de Angola e de Moçambique. Hoje já é outro dia.
Amanhã vai ser outro dia.
O presidente Lula foi recebido na Praça do Império, em Lisboa, com honras militares. No final de semana, ele teve encontros com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e com o primeiro-ministro português, António Costa. Na 13ª Cúpula Brasil-Portugal, foram assinados 13 acordos de cooperação entre os dois países em diversas áreas. Entre eles, acordos para a concessão de equivalência do currículo escolar para estudantes brasileiros e portugueses e a promoção de intercâmbio de boas práticas na promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência. De Lisboa, em Portugal, Gabriela Noronha.
Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia.
E o presidente Lula termina amanhã a viagem oficial a Portugal. Em seguida, ele vai a Madrid, na Espanha.
Na agenda, a assinatura de 4 acordos em áreas como educação, Educação, Trabalho e Ciência.
O comércio entre Brasil e Espanha movimentou 13 bilhões de dólares em 2022.
A repórter Jéssica Gonçalves já está na capital espanhola e tem mais informações.
São 7.400 quilômetros e a imensidão do Oceano Atlântico de distância. Língua, cultura, economia, clima e o sistema político são muito diferentes, mas laços antigos unem Brasil e Espanha, que mais uma vez renovarão as relações bilaterais. O comércio entre os dois países ultrapassou 13 bilhões de dólares em 2022, com um superávit brasileiro de 6 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados para a Espanha estão combustíveis, soja, carnes, café e minério de ferro. Já o Brasil compra equipamentos de transporte, produtos químicos, máquinas e aparelhos mecânicos. O professor de Relações Internacionais do IBMEC, Ricardo Caicchiolo, falou sobre a importância da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Espanha e disse que o país tem papel fundamental no estoque de investimentos estrangeiros no Brasil.
Obviamente que temáticas importantes sobre comércio bilateral vão ser discutidas, né? Possibilidades de maior investimento, tanto brasileiro na Espanha como dos espanhóis aqui no Brasil, serão levadas à mesa. Buscam-se pautas diversas para que isso possa avançar.
Durante a visita de Lula a Madrid, serão assinados 4 acordos, incluindo um memorando de entendimento na área da educação superior para intensificar o intercâmbio entre os dois países e um acordo de cooperação entre os Ministérios do Trabalho. Também será assinado um convênio na área da Seguridade Social e um acordo em pesquisa científica para projetos em áreas como saúde, meio ambiente e transição energética. De acordo com a secretária da Europa e América do Norte do Itamaraty, Maria Luísa Escorel de Moraes, os dois países também vão conversar sobre as expectativas para a realização do Acordo Mercosul-União Europeia, já que a Espanha presidirá o Conselho Europeu no segundo semestre de 2023.
Existe um acordo Mercosul-União Europeia, cuja finalização, conclusão, já se arrasta anos e anos e anos. Há uma expectativa de que isso possa ser concluído ainda este ano, que entre em vigor, e que, naturalmente, a Espanha tem esse interesse de que seja isso concluído, finalizado, e durante a sua própria presidência, né?
O acordo Mercosul-União Europeia foi fechado em 2019, após décadas de negociações, mas ainda faltam as assinaturas dos 31 países dos blocos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O governo já repassou neste ano mais de 440 milhões de reais em ações de proteção e defesa civil para prefeituras do país.
E hoje anunciou recursos para mais uma cidade atingida por fortes chuvas.
Os detalhes daqui a pouco.
Após o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Tiradentes.
Os acidentes graves tiveram redução de 18% em relação ao mesmo feriado no ano passado.
Foram 193 registros.
As mortes também caíram. Foram 59 este ano contra 68 no feriado de Tiradentes do ano passado.
O agente da Polícia Rodoviária Federal, Matheus de Paula, explica quais ações contribuíram para essa redução.
O nosso foco nas ultrapassagens indevidas, assim como o nosso reforço na fiscalização do excesso de velocidade, alcoolemia, surtiu o efeito desejado, sem contudo esquecer também do papel dos nossos agentes, dos nossos policiais, na educação para o trânsito, na conscientização do motorista. Este é o terceiro feriado do ano que conseguimos, consecutivamente, reduzir o total de mortes em relação aos anos anteriores. Portanto, continuaremos nossos esforços nessa frente, buscando essa tendência de queda nas demais operações viárias ao longo do ano.
Ainda segundo o balanço, a PRF prendeu 545 pessoas em flagrante e apreendeu mais de 2 toneladas de drogas nas rodovias federais.
A operação terminou no final da noite de domingo.
Casa nova para quem sofreu com enchentes.
Hoje, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional assinou em Itabuna, na Bahia, ordem de serviço para a construção de quase 700 casas destinadas a famílias que perderam as moradias por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade baiana.
As comunidades que residiam em áreas de risco de inundações às margens do Rio Cachoeira serão reassentadas em 2 empreendimentos habitacionais situados em áreas seguras.
Além disso, para eliminar áreas de risco, prevenir reocupações nos locais afetados e oferecer uma opção de lazer à população, serão reconstruídos dois parques lineares às margens do Rio Cachoeira.
O investimento do governo federal é de quase 83 milhões de reais.
Desde o início do ano, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já repassou mais de 442 milhões de reais em ações de proteção e defesa civil em todo o Brasil.
O ministro Valdez Góes destacou a importância do trabalho da defesa civil para atender aqueles que sofrem não só com as chuvas, mas também com a seca.
Hoje nós vivemos, nesse momento, com 1.600, quase 1.700 municípios do Brasil em situação de emergência. Ou por excesso de água, ou por falta de água, por estiagem. Que não é só no semiárido nordestino mais. O Rio Grande do Sul tem mais de 350 municípios em situação de emergência por estiagem, por falta de água. A Defesa Civil Nacional, ela tem que estar atenta 24 horas, interligada e articulada com defesas civis, estaduais e municipais deste país.
A cada 4 anos, o governo realiza um planejamento dos gastos do orçamento.
Como e onde o dinheiro arrecadado com impostos e taxas deve ser investido?
É o chamado PPA, Plano Plurianual.
E para o próximo PPA, que vai de 2024 a 2027, o governo federal quer ouvir a opinião da sociedade para definir os rumos dos gastos do governo. É o PPA participativo.
Para saber mais sobre como vai ser o funcionamento desta participação popular, o repórter Eduardo Biadini conversou com a secretária nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Leani Lemos. Vamos ouvir.
Secretária, a primeira pergunta. Quando se fala em PPA, estamos falando de planejamento para executar o orçamento, para investir o dinheiro do contribuinte em ações e programas em benefício para a própria população. Eu gostaria que a senhora falasse para os nossos ouvintes por que é importante fazer essa previsão pelos próximos 4 anos e quais são os desafios para fazer isso.
Olha, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre o planejamento de médio prazo no Brasil, que é justamente isso que é o nosso PPA, né? O Plano Plurianual. Ele está previsto na nossa Constituição e ele é um instrumento que existe não só no plano federal, mas também para os entes subnacionais, né? Estados e municípios também têm o PPA, que começa, né? A gente manda até 31 de agosto, no primeiro ano do governo, no caso do governo federal, e ele passa a valer no segundo ano de governo até o fim do primeiro ano do governo seguinte. E é justamente nesse planejamento de médio prazo, nesses 4 anos, que a gente consegue enxergar toda uma estratégia do governo de transformação. O que é que vai mudar nos próximos 4 anos? Quais serão as políticas que serão implementadas? Quais são os resultados esperados? Quais são os nossos indicadores? Como é que a gente mede, né, essas entregas que são feitas pelo governo? Quais são os objetivos que nós estamos buscando cumprir, né, atender dentro dos orçamentos anuais? Claro que é um grande desafio, primeiro, de articulação interna do governo. Nesse momento, nós iniciamos um processo de 120 oficinas para formular os programas, indicadores, metas do PPA. Isso significa mais de 3.800 pessoas envolvidas, de todos os ministérios, das suas vinculadas, né? Isso é um processo muito, muito rico de formulação das políticas. E, ao mesmo tempo, tem um grande desafio para fora, que pela primeira vez, depois de um longo tempo, que a gente volta a ter um planejamento com participação social.
Secretária, a senhora comentou aí da participação da sociedade na elaboração do plano plurianual. Como isso vai se dar? Qualquer cidadão ou um ouvinte que está ouvindo agora essa entrevista vai poder participar ou tem que fazer parte de uma representação? Enfim, como vai funcionar essa participação da sociedade na elaboração do PPA?
Podem participar das duas formas, né? A gente tem a participação justamente dos conselhos, que foi a reunião dos dias 18 e 19 de abril, quando o PPA foi lançado pelo presidente da República, onde estão os conselhos com representação setorial, vamos dizer assim, que agrega algumas centenas de pessoas, pouco mais de 300 pessoas nesse momento, que representam os diferentes setores, mas também os indivíduos, né? Cidadãos e cidadãs vão poder acessar uma plataforma digital em que aí na pessoa física, né, individualmente, vão poder colaborar com melhorias, com sugestões, com aperfeiçoamento, vão poder discordar, vão poder agregar.
Secretária, e quais são os próximos passos para essa participação ser efetivamente colocada em prática? Existe um cronograma já por parte do Ministério?
Sim, nós temos um cronograma bem pesado, bem intenso, interno e externo. É daqui até julho, depois nós temos o processo de participação que é concomitante também até julho, começa de 11 de maio até o dia 10 de julho, e aí nós temos todo o processo interno de consolidação desse material num documento, numa lei, né, o PPA é uma lei que vai até o dia 31 de agosto. Agora a gente tem algumas novidades. A primeira é um fortalecimento da estratégia de governo, né? A gente para planejar, para formular melhor, para a gente poder usar melhor os nossos recursos, a gente precisa saber para onde vai. Então, nós elaboramos a partir da mensagem presidencial, do discurso do presidente, plano de governo, mas também mais de 2 dezenas de documentos nacionais e internacionais, uma visão de futuro, né? Uma visão de futuro, valores, diretrizes, eixos, que vão guiar a formulação das políticas públicas. Outras 2 inovações, além da participação, que também é muito importante, é a transversalidade. Muitos temas, como o tema de gênero, o tema de diversidade, igualdade racial, étnica, mudanças climáticas, são temas que vão estar em mais de um ministério, eles vão perpassar diversas políticas. E, por fim, a regionalização, a gente tem metas regionalizadas, porque, afinal de contas, os problemas do Brasil, um país tão grande, tão rico, tão diverso, mas com desafios muito diferentes também conforme a região, a gente não pode ter as mesmas metas nacionais num país que tem um desafio de mortalidade infantil, uma terra diferente nos diferentes estados e regiões.
Secretária, para a gente encerrar, após a elaboração do PPA, existe algum mecanismo por parte do governo para acompanhar se as metas estão sendo cumpridas, se os brasileiros vão ter acesso a tudo que está previsto no plano?
Sim, a gente tem, pela Constituição também, o PPA deve ser aprovado até dezembro, a gente tem prazo para sua aprovação. Então, a partir do próximo ano, a gente inicia o processo de monitoramento com relatórios. Existem relatórios anuais, a gente quer fazer relatórios mais constantes, a gente quer fazer uma divulgação também numa linguagem mais fácil, comunique melhor com a sociedade, então a gente quer fazer boletins do PPA, boletins temáticos, por exemplo, sobre esses temas de diversidade, de clima, de gênero, fazer também, desenvolver prêmios, né, premiar boas práticas de planejamento no país, né, para que as pessoas se apropriem. E esse processo de monitoramento não seja só de governo, que ele também seja algo que a sociedade adote como uma prática para que a gente tenha as políticas, né, que vão, de fato, transformar o Brasil.
Liani Lemos, secretária nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês, um grande prazer.
Uma última informação, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19.
A partir de agora, toda a população com mais de 18 anos pode se vacinar.
Antes, a vacina era destinada a grupos prioritários.
Cerca de 97 milhões de brasileiros podem procurar as unidades de saúde nesta etapa. A iniciativa busca reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal em todo o país.
E fique atento, a orientação vale para quem já recebeu pelo menos 2 doses de vacinas monovalentes, seja a Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer.
Deve ser respeitado o intervalo de 4 meses da última dose.
Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde.
E o Ministério reforça que as vacinas são seguras, eficazes e salvam vidas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que benefício de permanência a magistrados do RJ é inconstitucional.
STJ impede concessão de aposentadoria à desembargadora da Bahia que responde à ação penal.
Justiça concede redução de jornada para servidora pública acompanhar tratamento de filho com autismo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF declarou inconstitucional lei do Estado do Rio de Janeiro que instituía benefício de permanência em atividade a magistrados estaduais. A ação foi apresentada pelo Procurador-Geral da República.
Prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes, relator da ação, que entendeu que a legislação criou vantagem remuneratória não prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
A Lomã enumera as vantagens que podem ser conferidas aos magistrados e veda a concessão de outras parcelas. Ela proíbe o legislador ordinário, federal ou estadual e os tribunais de suprimir ou instituir novos benefícios.
A natureza taxativa desse rol tem sido confirmada pela jurisprudência do STF.
O STJ impediu a concessão de aposentadoria voluntária à desembargadora da Bahia.
O caso é relacionado à Operação Faroeste. Fátima Uchoa.
A operação foi deflagrada para apurar, entre outros, a venda de sentenças referentes à grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. A desembargadora Ilona Márcia Reis foi afastada cautelarmente do cargo até fevereiro de 2024. Ela requereu ao Tribunal Estadual a concessão de aposentadoria voluntária, mas o processo administrativo foi suspenso pela Corte Especial do STJ. Segundo o colegiado, o pedido da magistrada poderia atrasar o desenvolvimento processual, pois teria como consequência, o afastamento da prerrogativa de foro no STJ e o direcionamento do caso para a Justiça Estadual da Bahia. A relatoria é do ministro Og Fernandes.
Companhia Energética de São Paulo deve pagar horas de trajeto em contratos anteriores à reforma trabalhista.
A decisão é do PSD, Samanta Flor.
A ação coletiva foi apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas em nome de todos os empregados da empresa. A partir de fevereiro de 2020, eles tiveram suprimido o pagamento do período de deslocamento. A CESP havia classificado o fornecimento de transporte fretado de pontos específicos da cidade até a usina como mera comodidade. A terceira turma do TST condenou a empresa a computar na jornada e a pagar as horas de percurso dos empregados contratados antes da reforma trabalhista. Para o colegiado, as alterações legislativas só podem alcançar os contratos firmados após a entrada em vigor.
Investigação para apurar crimes relacionados à execução de obras rodoviárias em Minas Gerais cumpre mandados de busca e apreensão.
A operação foi deflagrada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União. Marissa Almena.
Além dos 5 mandados cumpridos nas cidades de Botumirim e Montes Claros, em Minas Gerais e Guaratinguetá, em São Paulo, a Justiça também autorizou a quebra de sigilo bancário de 23 pessoas. De acordo com o MPF, um esquema criminoso dentro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes atuou para fraudar licitações com superfaturamento de obras públicas e a entrega de contratos com baixa qualidade. Até o momento, 8 operações já foram deflagradas a pedido do MPF, com 37 pessoas denunciadas. Estima-se que as irregularidades somem mais de 2 bilhões de reais.
Justiça concede redução de jornada para a servidora pública acompanhar tratamento de filho com autismo.
O caso aconteceu em Taguatinga, Tocantins. Marcelo Della Libera.
No processo, a servidora pública da Prefeitura da cidade alegou que o tratamento é realizado em Palmas em função de o município não dispor dos serviços. O juiz Fernandes Barbosa de Castro decidiu, com base em proteções previstas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente referentes à criança com deficiência, ao princípio da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança. A jornada vai ser reduzida em 50% sem prejuízo nos vencimentos, muito menos lançamento de faltas quando a ausência estiver devidamente justificada pela necessidade de acompanhamento do filho em tratamento médico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado debate taxa de juros no país em sessão temática com ministros.
Congresso se reúne para votação de vetos e crédito para reajuste de servidores do Executivo.
Pedido de CPMI dos atos antidemocráticos pode ser lido em plenário na quarta-feira.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou duas sugestões de cidadãos para fixar o piso salarial de fisioterapeutas e de técnicos em saúde bucal.
As propostas agora serão discutidas pelas comissões como projetos de lei. Quem tem os detalhes é a repórter Yara Farias Borges.
Uma delas fixa o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em R$ 4.800 para uma jornada de 30 horas semanais. A outra define uma remuneração mínima para auxiliares e técnicos em saúde bucal de R$ 2.588 por 20 horas de trabalho semanais, R$ 3.882 por 30 horas e R$ 5.176 por 40 horas. A proposta também prevê correção anual pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, e 40% de adicional de insalubridade. Relatadas pelo senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, as sugestões passarão a ser discutidas nas comissões competentes, como explicou o presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
É bom lembrar que todos esses projetos são sugestões que aqui chegaram. O que o líder Contarato faz? Ele acata a sugestão e encaminha para o debate nas respectivas comissões. Para ninguém dizer depois que nós estamos aqui, nem entramos no mérito. Ele diz que é procedente e encaminhou para as próximas comissões.
Já a sugestão para descriminalizar o comércio de sementes para cultivo de cannabis foi rejeitada pela CDH, de acordo com o relatório do senador Alessandro Vieira, do PSDB sergipano.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, pediu ações concretas do governo contra o surto de dengue, como a aplicação da vacina já aprovada pela Anvisa.
O parlamentar pediu também o fornecimento de recursos para os municípios enfrentarem o surto, especialmente nas regiões onde há maior incidência da doença. E lembrou que a dengue já afeta a maior parte do país, de acordo com dados oficiais do Centro de Operações de Emergência em Saúde.
Segundo o parlamentar, nos primeiros três meses deste ano, houve 496.130 diagnósticos de dengue em todo o país, o que representa um aumento alarmante nos casos da doença. Em 2022, no primeiro trimestre, foram registrados 258.917 casos.
1.282 dos 5.570 municípios brasileiros, ou seja, a gente está falando de 77% dos municípios brasileiros, já registraram casos de dengue nesse ano.
Já está em vigor a lei que prevê a concessão imediata de medida protetiva à mulher que denuncia violência. A legislação sancionada, que teve origem no Senado, reforça o caráter preventivo das medidas protetivas concedidas às mulheres.
Com isso, a proteção às vítimas não está mais condicionada ao registro de boletim de ocorrência. Repórter Janaína Araújo.
Já está em vigor a lei que prevê concessão imediata de medida protetiva à mulher que denuncia violência. Vale o depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou a apresentação de suas alegações escritas. Com origem em proposta da então senadora e atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, a nova legislação torna a precaução e não a comprovação plena do ato de violência como fundamento das medidas protetivas. A proteção à mulher está agora garantida mesmo na hipótese de não haver processo civil ou criminal ajuizado pela vítima, inquérito policial ou registro de boletim de ocorrência. Simone Tebet ressaltou que a medida afasta a aplicação das interpretações jurisdicionais restritivas da Lei Maria da Penha.
Medidas protetivas salvam vidas e são fundamentais. As medidas protetivas poderão agora ser aplicadas por juízes, não só na violência doméstica contra a mulher, mas também em situações que envolvam menores e que envolvam idosos.
A lei sancionada pelo presidente Lula prevê ainda que as medidas protetivas de urgência estarão em vigor enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
O pedido de criação da CPMI dos atos antidemocráticos deve ser lido nesta quarta-feira. Parlamentares da oposição destacam a demissão de ministro do Gabinete de Segurança Institucional, visto com invasores do Palácio do Planalto no dia dos ataques.
Já governistas avaliam que as investigações do Congresso Nacional vão apontar os verdadeiros responsáveis. Repórter Érica Christian.
Na sessão desta quarta-feira do Congresso Nacional, deverá ser lido o requerimento de instalação da CPMI dos atos antidemocráticos para investigar os ataques à sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, destacou que as imagens do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general G. Dias, se aproximando dos invasores do Palácio do Planalto, sinalizam o envolvimento do próprio governo nos ataques.
Fundamental, o que a gente viu das imagens é só o início do que vai vir por aí. Justifica a abertura da CPMI, o ministro abria portas para manifestantes e ele tem participação direta no que aconteceu. Ele e quem ele representa naquele momento dentro do Palácio do Planalto, que é o presidente Lula.
Já o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, declarou que há uma tentativa clara da oposição de envolver o Palácio do Planalto nos ataques para encobrir os financiadores.
Nós não fomos algozes, fomos vítimas. É um absurdo tentar inverter essa situação. Nós vamos para todos os meios de investigação, já foram presos 1.000 só no dia. Todo dia está prendendo gente que orquestrou e arquitetou o golpe de 8 de janeiro.
A CPMI dos atos antidemocráticos contará com a participação de 15 deputados e 15 senadores que terão um prazo de 180 dias para concluírem as investigações.
Análise de vetos, liberação de crédito para reajuste de servidores e uma sessão temática sobre a alta dos juros no país são os destaques desta semana.
E os senadores também podem votar a nova Lei Geral do Esporte. Repórter Pedro Pince.
O Congresso Nacional se reúne nesta quarta-feira para apreciar 26 vetos, além da liberação de crédito para o pagamento dos adicionais do Bolsa Família, do reajuste dos servidores públicos federais e do piso da enfermagem do setor público. Outro destaque da semana é a sessão temática nesta quinta-feira para discutir inflação, juros e crescimento. Devem estar presentes o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os ministros da Fazenda, Fernanda Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destaca a importância dessa discussão.
Como se faz isso contendo a inflação e reduzindo taxa de juros? E, obviamente, que há caminhos técnicos, há caminhos de experiências vividas anteriormente, há planejamento por parte do governo, que é muito importante que nós possamos fazer esse debate aqui no Senado Federal.
Também estão previstas sessões deliberativas na terça e na quarta-feira. Entre os itens que podem ser votados estão a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia, a proibição de cobrança do ICMS em transferência de produtos da mesma empresa e a Lei Geral do Esporte.
Antes da sessão temática, na quinta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos fará uma audiência para ouvir o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A reunião está marcada para amanhã às 9 horas. A comissão quer informações sobre a taxa básica de juros Selic, atualmente em 13,75%.
O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, é o autor do pedido de audiência. Ele afirma que a atual taxa Selic vem sendo criticada por ser considerada muito elevada pela equipe econômica do governo federal.
Segundo Vanderlan, a Selic depende da avaliação de riscos e oportunidades do cenário macroeconômico, feita pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. A reunião da CAE terá transmissão ao vivo pelo canal da TV Senado no YouTube e está aberta à participação de qualquer pessoa por meio do portal E-Cidadania ou pelo Fale com o Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Aprovado aumento de penas para corrupção e improbidade administrativa.
Deputados pedem ações do governo em favor da geração de energia.
Projeto sobre fake news e redes sociais é destaque na pauta desta semana.
Boa noite. O projeto que combate as chamadas fake news e regula as redes sociais é o destaque na pauta da Câmara nos próximos dias. O repórter Cid Queiroz explica o que está em debate.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou para quarta-feira o início da votação do projeto que regulamenta as redes sociais e combate as fake news.
Eu penso que nem essa presidência, nem qualquer outro deputado pode estar funcionando como despachante de rede social de nenhum parlamentar, porque nós não temos uma legislação para decidir sobre esses assuntos. Então é uma oportunidade de a gente fazer esse debate claro, amplo, nos dias 26 e 27 deste mês, no plenário desta Casa, com votação de requerimento de urgência e, se for ultrapassado, com relação a mérito.
O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, pediu mais tempo para discutir a matéria.
Eu creio que 3 meses, 90 dias, 60 dias, seria um prazo razoável para que a gente pudesse, no âmbito de uma comissão especial, com a representatividade proporcional das bancadas nessa casa, ter uma proposição que representasse a média do pensamento do povo brasileiro.
Lira rebateu o deputado pernambucano, lembrando que o assunto já foi debatido numa comissão especial na legislatura passada.
Esse projeto está há mais de 3 anos em discussão nessa casa, com comissão especial feita, criada, discutida. Aqui nós temos interesses gigantescos de Big Techs, de monetização, de responsabilização, e tudo caiu em cima da liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão tirou dezenas de redes de parlamentares do ar. Não é justo para essa casa que não tenha o seu direito de imunidade material estendido para a internet para garantir o acesso dos parlamentares às redes sociais. Não é justo para essa casa não ter como investigar quem planta terror na vida dos nossos filhos nas escolas.
Os deputados devem votar ainda a medida provisória 1147, que reduz as alíquotas das contribuições para o PIS/PASEP e para COFINS incidentes no transporte aéreo de passageiros, a MP 1153, que prorroga até 2025 a exigência do exame toxicológico periódico para motoristas profissionais, e o projeto que amplia o prazo para a alteração dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios em razão do censo demográfico. O deputado Benes Leocádio, do União do Ceará, lembrou que, se não houver esse ajuste na legislação, 800 municípios do país com indicativo de redução de população pelo censo poderão ser prejudicados.
Mas se não tivermos a aprovação desse projeto, que é 139/2022, a maioria desses municípios terão prejuízos incalculáveis, com reflexões na educação, na saúde, pois o FPM é base de receita para a constituição desses fundos.
E também na quarta-feira foi convocada a sessão do Congresso para a análise de 26 vetos presidenciais e 3 projetos de abertura de crédito no orçamento. Na primeira sessão conjunta do ano, deputados e senadores devem apreciar, entre outros, os vetos para a Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito e para a lei que criou o piso salarial da enfermagem. Na lista de créditos que serão votados estão 71 bilhões de reais para pagar o Bolsa Família e 11 bilhões para o reajuste de servidores. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Política.
Política. Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, comenta o vazamento de imagens do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, nos atos do dia 8 de janeiro e levanta dúvidas sobre o prévio conhecimento da situação por parte do presidente Lula e do ministro da Justiça.
Para Gilson Marques, é muito grave o fato das autoridades não terem tomado providências com relação à atuação do ex-chefe do GSI. Na opinião do congressista, o governo deseja controlar as informações, quando é preciso haver transparência sobre os atos do dia 8 de janeiro.
Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, está decepcionado com a ausência do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional na Comissão de Segurança Pública na última semana.
Roberto Monteiro explica que o general Gonçalves Dias havia sido convidado para falar sobre os atos de 8 de janeiro, mas apresentou um atestado médico meia hora antes do início da sessão.
Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, acredita que a saída do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, foi uma demissão velada por causa da sua presença durante a invasão ao Palácio do Planalto.
Nicolas Ferreira acusa o governo de tentar promover um autogolpe para poder levantar o autoritarismo contra os seus opositores. O deputado argumenta que membros da base aliada do governo tentam quebrar a imunidade parlamentar ao pedir a sua cassação e condenação por causa de uma simples opinião.
Reynold Stefanes, do PSD, apresenta um ato de desagravo ao desembargador Mário Elton Jorge, que teve uma ação aberta contra ele no Ministério Público Federal pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, em virtude de declarações suas comparando o Paraná aos estados das regiões Norte e Nordeste.
De acordo com Reynold Stefanes, o desembargador apenas exerceu o seu direito de expressar uma opinião pessoal, o que torna absurda a atitude de Flávio Dino. O parlamentar elogia o trabalho de Mário Elton Jorge contra o crime e a corrupção.
Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, repudia invasões de terra promovidas pelo MST, especialmente em área de pesquisa da Embrapa em Pernambuco e sedes do INCRA. Ele declara que o Congresso não pode aceitar esta situação porque as invasões são atos criminosos.
Na opinião de Rodolfo Nogueira, o governo atual estabeleceu o agronegócio e os produtores rurais como inimigos, suspendendo créditos e boicotando o setor. O deputado critica a presença de João Pedro Stedley, líder do MST, na comitiva que acompanhou Lula à China.
João Daniel, do PT de Sergipe, apoia a luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil e presta solidariedade aos movimentos sociais que defendem esse direito. O deputado condena os grupos e as pessoas que financiam a grilagem de terras, o garimpo ilegal e o trabalho escravo.
João Daniel também registra a viagem do presidente Lula à China. O deputado afirma que o governo fez uma grande articulação internacional em busca de investimentos para o Brasil, o que, segundo ele, representa a retomada da diplomacia brasileira.
Economia. Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, defende que o Brasil pode se tornar líder mundial em energia limpa e que o papel do setor público é fundamental para isso. O deputado lembra que quase 90% da capacidade eólica do país está no Nordeste.
Clodoaldo Magalhães também afirma que cabe ao parlamento criar proposições para cumprir as metas de redução de emissão de gases, incluindo desmatamento zero até 2030 na Amazônia e em outros biomas brasileiros.
Luciano Azevedo, do PSD do Rio Grande do Sul, acredita no potencial da energia limpa e destaca o papel da empresa BI8, antes conhecida como BS Bios, no setor de produção de biodiesel e energia renovável no Brasil e na América Latina.
Luciano Azevedo destaca o sucesso econômico da empresa, bem como sua responsabilidade social e sua contribuição para a comunidade onde atua. O deputado também celebra a ampliação da presença do biodiesel no combustível, afirmando que este é o caminho para a expansão da energia limpa no país.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, informa que se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratar da privatização da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, a segunda maior empresa geradora de energia no sul do Brasil.
De acordo com Tadeu Venere, a Copel foi oferecida pelo governador paranaense por um preço abaixo do valor real. Para o deputado, o governo estadual vai na contramão do mundo ao vender uma empresa geradora de energia.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos, registra a crise energética em Roraima e faz um apelo ao presidente Lula para que recursos de fundos internacionais sejam destinados à interligação do Estado à rede nacional. O deputado ressalta que, recentemente, Roraima passou mais de 8 horas sem energia elétrica.
Defensor Stélio Denner lembra que existe uma PEC em tramitação no Congresso Nacional que trata a energia elétrica como um direito social fundamental.
Previdência.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, critica a reforma da Previdência aprovada no governo Bolsonaro. Segundo a deputada, a proposta autorizou que os servidores públicos que recebem pensões e aposentadorias abaixo do teto do INSS fossem novamente taxados.
Professora Luciene Cavalcante acredita que uma aposentadoria digna deve ser um direito de toda a população. Por isso, a parlamentar apresentou proposta que revoga o artigo da reforma previdenciária que permite o confisco.
Saúde.
Amália Barros, do PL de Mato Grosso, defende a aprovação do projeto que estabelece um protocolo de reconhecimento precoce da fibrodisplasia ossificante progressiva. A deputada explica que a doença se caracteriza, em 98% dos casos, pela má formação dos dedos grandes do pé.
Amália Barros aponta que o diagnóstico precoce da doença permite um tratamento adequado e melhora a qualidade de vida do paciente.
Sidney Leite, do PSD, critica o governo do Amazonas pelo atraso de 3 meses nos salários dos enfermeiros terceirizados da rede de saúde estadual.
Sidney Leite menciona que a situação da saúde pública no Amazonas está precária e salienta que centenas de milhares de pessoas estão na fila de espera para cirurgias, consultas e exames. Ele também faz um apelo para que as políticas de saúde para as populações indígenas sejam revistas.
Desenvolvimento regional.
Léo Prates, do PDT da Bahia, afirma que o principal objetivo de qualquer mandato é servir ao povo e que todo político deve buscar soluções para os problemas que afetam as pessoas. O parlamentar também ressalta a importância do diálogo na democracia, independentemente de divergências ideológicas.
Léo Prates convoca o governo Lula a unir forças em favor do desenvolvimento econômico de Salvador e instalar órgãos da administração federal pela cidade. De acordo com o congressista, a medida pode gerar um novo vetor de crescimento para a população mais pobre em região próxima ao subúrbio ferroviário.
Antônio Andrade, do Republicanos, informa sobre compromisso firmado entre o governo do Tocantins e a União sobre a rodovia estadual TO-050. A partir de junho, a rodovia passará ao domínio do governo federal.
Antônio Andrade destaca que a estrada liga a cidade de Porto Nacional à capital do estado, Palmas. Segundo ele, a região é importante para o agronegócio e somente a federalização da rodovia pode melhorar a infraestrutura e segurança no local.
Charles Fernandes, do PSD, parabeniza o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, pelos 1.700 novos policiais militares que irão servir e melhorar a segurança pública do estado.
Charles Fernandes também elogia o trabalho social e de inclusão desenvolvido pelo 17º Batalhão na região de Guanambi. O deputado destaca os programas de educação e prevenção contra drogas nas escolas da rede municipal de ensino e o incentivo a práticas esportivas como forma de reduzir a violência.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, comemora o investimento de R$ 2,2 bilhões do governo federal na reconstrução da educação, das universidades e da ciência.
Reginete Bispo também destaca a visita do ministro Flávio Dino ao Rio Grande do Sul, quando foram divulgadas ações para reforçar a segurança. Entre elas, a parlamentar destaca o lançamento do PRONACE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, a entrega de mais de 300 viaturas para as polícias e a divulgação de políticas para o enfrentamento à violência.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, celebra o Dia Nacional dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril, destacando a luta por mais direitos e valorização.
Ricardo Maia também defende a aprovação de projeto que prevê a criação da Universidade Federal do Nordeste da Bahia. Autor da proposta, o deputado ressalta a importância da iniciativa para a população de mais de 70 municípios que compõem os territórios do Litoral Norte e Agreste Baiano, Sisal, Semiárido Nordeste 2 e Bacia do Jacuípe.
Felipe Beccari, do União de São Paulo, afirma que é injusta a multa de R$17 mil imposta pelo IBAMA a Agenor Tupinambá, influenciador digital do interior do Amazonas, conhecido por compartilhar vídeos dele com uma capivara. O deputado afirma que o jovem, de 23 anos, acusado de maus tratos, cuida do animal em seu habitat natural.
Felipe Beccari também afirma que Agenor salvou a vida da capivara ao retirá-la da barriga da mãe, morta em uma caçada. O congressista sugere que o IBAMA não tem o mesmo empenho em fiscalizar hotéis e pousadas que usam animais silvestres para angariar turistas.
Comissões.
O aumento de penas para corrupção e improbidade administrativa foi votado na CCJ. A proposta segue agora para o plenário. A repórter Paula Bittar acompanhou e tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto de lei que aumenta penas para crimes de corrupção ativa e passiva e atos de improbidade administrativa. O texto aprovado prevê o aumento em um terço da pena prevista para corrupção passiva, que é de reclusão de 2 a 12 anos, se a conduta é praticada em detrimento de órgãos e entidades encarregados de atividades relacionadas à saúde, à educação, à alimentação, a medicamentos, ao saneamento básico, ao abastecimento de água e ao controle de resíduos sólidos. O mesmo aumento em um terço é previsto na pena para corrupção ativa, também de reclusão de 2 a 12 anos, se a conduta é praticada em detrimento desses órgãos e entidades. A proposta também inclui na Lei de Crimes Hediondos o crime de corrupção quando praticado em detrimento de órgãos e entidades que atuam nas áreas de saúde, educação, alimentação, medicamentos, saneamento básico, abastecimento de água e controle de resíduos sólidos. Segundo o relator do projeto, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, a corrupção é um mal sistêmico que assola nossa sociedade e precisa ser fortemente combatida.
Esse delito é ainda mais grave quando afeta a prestação de serviços públicos essenciais à população, como saúde, alimentação, fornecimento de medicamentos, saneamento básico, abastecimento de água e controle de resíduos sólidos. Os valores que são desviados em proveito dos criminosos e deixam de ser aplicados na execução dessas atividades prejudicam não só o ente da administração pública lesado, mas todos os cidadãos brasileiros que necessitam desse serviço.
A lei de improbidade administrativa também é modificada para aumentar algumas punições. Nos casos de improbidade administrativa com enriquecimento ilícito, a possibilidade de suspensão de direitos políticos aumenta de 14 para 20 anos e o pagamento de multa civil é aumentado para até 6 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Também sobe de 14 para 20 anos a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Nos casos de improbidade com lesão ao erário, a possibilidade de suspensão de direitos políticos aumenta de 12 para 15 anos e o pagamento da multa civil é aumentado para até 4 vezes o valor do dano. Nos casos de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, a multa civil é aumentada de até 24 para até 200 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. E a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios passa a ser pelo prazo de 6 anos no lugar dos 4 anos atuais. A proposta ainda precisa ser votada no plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, dia 27, o Tribunal de Contas da União realiza o seminário Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional. O encontro vai debater os principais desafios enfrentados pelos conselhos profissionais no Brasil, com foco na governança, transparência e uso de dados abertos. O seminário tem como objetivo promover um espaço de reflexão sobre a importância de uma atuação eficiente dos conselhos profissionais, e estimular o uso das melhores práticas nas instituições. O evento será realizado no auditório do TCU, em Brasília, e será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. Acesse o link para inscrição e a programação completa em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.